Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico com o teólogo Artur Machado.
Olá a todos, é um prazer poder estar aqui convosco para iniciarmos mais um Fórum Bíblico, um programa que é feito exclusivamente para responder às suas dúvidas e às suas questões. Estamos aqui numa época diferente, uma época que nós consideramos uma época especial do ano, a época natalícia, e a propósito desta época natalícia nós vamos ter aqui três programas, pelo menos este e os dois seguintes, em que nós vamos abordar temas relacionados com esta quadra. No entanto, eu gostava de agradecer ao nosso convidado, o Artur Machado, que está aqui já connosco. Olá, Artur, obrigado por teres vindo.
Olá,
mais
Samuel.
Uma vez.
Espero que estejam todos bem.
Eu também espero que tu estejas bem e que a tua família também e que possas também ter uma boa quadra natalícia. Gostaria ainda de dizer aos nossos queridos ouvintes que se quiserem participar neste programa podem fazê-lo através do nosso e-mail programas@radiorcs.pt. Podem escrever a vossa dúvida, colocar ali a vossa questão ou então através do telemóvel para o 933-912-912. E teremos todo o gosto e todo o prazer de podermos depois, a seu tempo, respondermos a essas dúvidas. Como dizia há pouco, vamos então iniciar o nosso programa com uma questão ou com várias questões relacionadas aqui com o Natal, não é? O nascimento de Jesus, porque o Natal é mesmo isso. O Natal não é o Pai Natal nem a árvore, Mas é realmente o nascimento de alguém e esse alguém é Jesus. E eu gostava de começar por perguntar, Artur, a Bíblia fornece-nos alguma pista para podermos saber em que ano Jesus nasceu?
No nosso mundo ocidental, quando nós nascemos, automaticamente é registada a hora, o dia, o mês e o ano, e portanto nós sabemos com exatidão um momento em que chegámos, portanto, ao mundo. Mas é bom nós nos recordarmos que ainda nesta época em que vivemos, há regiões do globo onde essa exatidão não faz parte dos hábitos da sociedade. Também é um facto que nós na nossa sociedade estamos habituados a datar os acontecimentos históricos. Portanto, estamos a falar do mundo ocidental, estamos habituados a datar os acontecimentos históricos em antes de Cristo e depois de Cristo. E portanto, seria de esperar que pensássemos que haveria alguma exatidão em relação ao ano em que Jesus nasceu. Mas a verdade dos factos é que não é fácil dizer. Não é fácil dizer o ano em que Jesus nasceu, porque como nós iremos ver, os dados que nós dispomos e a maneira como se contava o tempo naquela altura, não contribuem para que haja uma data exata para o nascimento de Jesus Cristo. Este é um dos primeiros problemas.
Quais são, então, algumas das dificuldades encontradas para uma datação do nascimento de Jesus Cristo?
Ora bem, uma das primeiras dificuldades está justamente no método de datar os acontecimentos da Antiguidade. Os antigos usavam diferentes métodos para datar os acontecimentos históricos. Poderia, por exemplo, ser o ano da fundação de uma cidade significativa, poderia ser o ano da ascensão ao trono de um determinado rei, poderia ser um outro acontecimento importante. Havia várias maneiras de datar os acontecimentos. Dou-vos um exemplo. Uma data importante no Império Romano era a data da fundação de Roma, que, segundo a lenda, tinha sido fundada no dia 1 de abril por Rómulo e Rémulo, e usava-se uma expressão latina, que era ab urbe condita, para datar os acontecimentos históricos. Se nós utilizarmos o nosso sistema atual de datação, e para nós termos mais ou menos uma ideia do período que estamos a falar em relação à fundação de Roma, teríamos que dizer que Roma teria sido fundada por Rómulo e Rémulo em 753 a.C. Mas para nós complicarmos um bocadinho ainda mais as coisas, Júlio César, quando foi imperador, teve um outro método para datar os acontecimentos históricos, ao qual lhe chamou o calendário Juliano. E segundo este calendário, os acontecimentos históricos deviam ser calculados a partir do início da autoridade completa do imperador que estaria a reinar na altura. Foi apenas no século VI, já da nossa era, claro, que se implantou a tal cronologia dos acontecimentos históricos, dividindo o tempo em antes e depois de Cristo. Isto foi feito por um senhor, um clérigo romano chamado Dionísio Exíguo, que ao meditar na frase do apóstolo Paulo, que dizia, vindo a plenitude dos tempos, a frase de Gálatas, capítulo 4, uhum. versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Dionísio Iazigo pôs-se a meditar na frase, vindo a plenitude dos tempos, e propôs-se começar a contar os anos a partir do nascimento de Cristo. Calculou que Jesus teria nascido no ano 754 da fundação de Roma e considerou este como sendo o primeiro ano da era cristã. Mas hoje os especialistas sabem que Dionísio Iazigo era melhor teólogo do que matemático e provavelmente ele enganou-se em 4 anos, mas segundo alguns especialistas ter-se-á enganado em mais, em 7 ou 8 anos. O método que Dionísio fez de dividir o tempo em antes e depois de Cristo começaria realmente a ser seguido na Europa 200 anos mais tarde e ainda é o que nós utilizamos para datar os acontecimentos. Portanto, para já podemos estar seguros de duas coisas. Jesus não nasceu no ano zero, porque não existe ano zero, e de acordo com os dados fornecidos pelos evangelhos e com o atual método de contar o tempo, Jesus, na verdade, terá nascido há alguns anos antes de Cristo.
Artur, podemos então encontrar, por exemplo, nos evangelhos alguma informação que nos aproxime dessa data ou sabermos quando é que essa data se deu?
Há 3 informações que estão contidas nos evangelhos que nos podem, pelo menos, ajudar a perceber o período em que Jesus teria nascido. Uma primeira informação é que Jesus nasceu no reinado de Herodes o Grande. E o Evangelho de Mateus situa claramente o nascimento de Jesus durante o reinado deste monarca. Se formos a Mateus, capítulo 2, versículo 1, diz, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Portanto, esta é uma primeira informação. Lucas também situa o nascimento de Jesus durante o reinado deste monarca. Quando Lucas faz referência, por exemplo, ao anúncio do anjo a Zacarias, no capítulo 1 do seu Evangelho e no versículo 5, diz, existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Portanto, já temos um rei, Herodes o Grande. Sabemos que Herodes o Grande nasceu no ano 73 a.C., que o seu pai era Antípatro, um judeu de ascendência idumeia, que a sua mãe era uma mulher de origem nabateia, chamada Cipros, e Antípatro foi governador da Idumeia e conselheiro do rei judeu Hircano II. Herodes foi nomeado governador da Galileia pelo pai, no ano 40 a.C., e o Senado Romano veio-lhe atribuir o título de rei no ano 37 a.C. Herodes o Grande é um monarca que ficou conhecido por muitas coisas. Em primeiro lugar, pelos seus múltiplos casamentos. Teve 10 esposas. Ficou também conhecido pela sua crueldade. Os seus primeiros 12 anos de reinado foram passados a assegurar a sua posição política, fazendo amigos e eliminando opositores. Como as classes altas da Judeia resistiam a reconhecê-lo como rei, o Herodes mandou matar 45 dos cidadãos mais eminentes de Jerusalém e ficou com as fortunas dele. Portanto, além de poderoso, também ficou rico. Também eliminou vários familiares seus, entre os quais a segunda mulher, Mariana, os seus 2 filhos, Aristóbulo e Alexandre, e ainda um 3º filho da primeira mulher, chamada Doris. E esse filho chamava-se Antípatro. Portanto, familiares matou uma esposa e 3 filhos, diretos. Matou mais, mas aqueles que ficaram mais marcantes foi esta. Portanto, a maneira cruel como Herodes se desenvencilhava dos seus adversários, reais ou imaginários, esteve na origem de uma frase que o imperador, que é atribuída por um escritor latino, Macróbio, ele atribui esta frase ao imperador Augusto e parece que Augusto disse, é melhor ser um dos porcos de Herodes que um seu filho.
Porque ele não comia porco, não é?
Porque ele não comia porco, exatamente. E, portanto, mas matava os filhos. E, portanto, Herodes o Grande era este tipo de monarca. Conta-se também que, para se assegurar que os seus súbditos fizessem o luto no momento em que ele morria, ele teria dado instruções ao seu cunhado Alexas e à sua irmã Salomé para que, quando ele morresse, assassinassem judeus distintos que ele tinha em cativeiro no hipódromo de Jericó, porque assim, pelo menos, alguém choraria a morte dele. Felizmente que as suas ordens não foram obedecidas. O 3º elemento pelo qual este rei Herodes o Grande ficou conhecido é-nos dado por Flávio Josefo. E muito provavelmente o título de O Grande deveu-se às construções que Herodes realizou. Por exemplo, em Jerusalém, nos arredores, ele construiu teatros, anfiteatros, um novo Palácio Real, a própria Fortaleza Antónia, que foi construída em honra do seu patrono, que tinha sido Marco António, a reconstrução da cidade de Samaria, à qual ele chamou Sebaste, em honra de Augusto. Também construiu a cidade de Cesareia, também ela dedicada a Augusto, bem como o templo de Cesareia de Filipos, a nordeste da Galileia. Construiu fortalezas militares, como Heródio, as de Macronte, as de Massada, mas sem dúvida alguma que o empreendimento mais famoso deste rei, Herodes o Grande, foi a reconstrução do Templo de Jerusalém, que começou no ano 20 a.C. e que ele nunca viu completada, porque ele morreu antes da obra ter sido acabada. Ora, nós sabemos o ano em que Herodes morre. Herodes morre no ano 4 a.C. E, portanto, pelo que nos diz Mateus e pelo que nos diz Lucas nas passagens que eu já citei, Jesus teria que ter nascido, pelo menos, no ano menos 4. Nunca numa data posterior, nunca no ano menos 3, nunca no ano menos 2. Porquê? Porque nós sabemos pelos evangelhos que Herodes mandou matar as crianças em Belém. E, portanto, se ele morre no ano menos 4, Jesus nunca teria nascido para cá desta data. Há ainda uma segunda informação que Lucas nos dá. É no capítulo 3 do seu Evangelho. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nos versículos 1 e 2, Lucas fala que João Batista aparece a pregar no ano 15 do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia. Este Herodes já é outro Herodes, já é um dos filhos, portanto, de Herodes o Grande. Mas interessa-nos aqui a data do imperador Tibério. Tibério Cláudio foi enteado e filho adotivo e sucessor de Augusto e governou sobre os judeus desde o ano 14 até o ano 37 da nossa era. E, portanto, o 15º ano do reinado de Tibério, quando Lucas relata o aparecimento de João Batista, situa-se entre o ano 27 e o ano entre o ano 28 e o ano 29 da nossa era. Lucas salienta que neste momento Jesus teria aproximadamente 30 anos. Não sabemos também se seriam 30 anos exatos ou se seria 30 anos aproximados. Por isso, fazendo as contas segundo este outro dado, Jesus poderia ter nascido perto do ano 2 a.C. E, portanto, temos aqui uma discrepância. Segundo uns dados, Jesus não poderia ter nascido antes do ano menos 4. Segundo esta informação, Jesus poderia ter nascido no ano 2 a.C. Finalmente, há uma terceira informação que está ligada com a morte de Jesus, que terá ocorrido na Páscoa do ano 31. Alguns especialistas adiantam a data de 27 de abril do ano 31. Nós sabemos, a partir dos Evangelhos, que o ministério de Jesus terá durado 3 anos e meio. Se Jesus tinha 33 anos e meio quando morreu em abril do ano 31, significa que ele poderia ter nascido realmente por volta do ano menos 4, ou seja, no ano 4 a.C. É por isso que os especialistas situam o nascimento de Jesus entre o ano 4 a.C. ou entre o ano 7 e o ano 8 a.C. E, portanto, em referência ao nascimento de Jesus, quanto ao ano, é isto que nós podemos adiantar. Não poderemos dar muitas mais informações, porque, na verdade, não temos. Não havia essa exatidão. Nem claro. Havia, como vimos, métodos de contar o tempo que fossem tão exatas como aquelas que nós utilizamos hoje.
Exatamente, e não podemos pôr o nosso pescoço na forca por causa disto, porque senão podemos ficar sem ele, não é?
Exatamente.
Fica as reflexões e com certeza cada um dos nossos ouvintes tirará as suas conclusões também, sabendo que não é certo, a coisa que é certa é que ele
Jesus
realmente
nasceu,
não é?
Exatamente.
Ok. Muito obrigado, Arthur. Nós combinamos para a próxima semana, vamos continuar a falar um pouco sobre o nascimento de Jesus e tentar perceber melhor estas questões. Até lá, eu desejo-te uma boa semana e que corra tudo bem. Pode sempre nos escrever para programas@radiorcs.pt ou então através do telemóvel para o 933-912-912 e colocar ali a sua questão, está bem? Não esqueça, estamos aqui ao seu dispor. Até lá, desejo-lhe a si e à sua família uma semana abençoada.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.